Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Análise do projeto de novo Código Aeronáutico e da MP que abre capital de companhias aéreas fica para o próximo ano.
Comissão de Relações Exteriores aprova decreto que facilita a transferência de tecnologia militar com o Reino Unido.
E na série sobre os senadores que tomarão posse em fevereiro, apresentaremos Luiz Carlos Reins e Fabiano Contarato.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores que tomam posse em fevereiro terão que analisar mudanças importantes no setor aéreo. Está pronto para ser votado em plenário o novo Código Brasileiro da Aeronáutica.
Além disso, os congressistas irão analisar a medida provisória que libera 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais. Repórter Maurício De Sante.
A medida provisória 863 de 2018 acaba com o limite de 20% de capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais. Com isso, as empresas do setor poderão ser totalmente formadas por capital estrangeiro. Na avaliação do governo, a MP resolve o problema de financiamento do setor aéreo. O texto vai ser analisado por uma comissão mista de deputados e senadores e depois pelos plenários das duas casas. O novo Código Brasileiro da Aeronáutica também aguarda por uma decisão dos senadores. O texto reúne as normas gerais para a aviação no país, incluindo os direitos dos consumidores. O texto do senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, dá à autoridade aeronáutica a competência de aprovar planos de ocupação para as zonas de proteção em volta dos aeroportos. Segundo Maranhão, algumas prefeituras autorizam a construção de edificações que comprometem essa faixa de segurança, o que leva à interdição das pistas.
Fizemos questão de especificar acidentes naturais, que seriam os acidentes geográficos, ou artificiais, que são as construções construídas arbitrariamente pelas autoridades municipais que autorizam construções dentro das áreas de segurança do aeródromo.
A proposta também autoriza a cobrança pelo despacho de bagagem, mas obriga as empresas a informarem claramente as opções de preço com e sem esse serviço. Em caso de cancelamento de voo ou atraso superior a 4 horas, o passageiro terá direito a uma indenização no valor da tarifa mais cara do trecho, ou, se preferir, acomodação em outro voo ou até mesmo o endosso da passagem para outra companhia.
A implementação do novo ensino médio é um dos principais desafios da educação para os próximos anos. O novo modelo, já adotado em outros países, prevê a implantação gradual do ensino integral e busca manter os jovens na escola. O relator da proposta no Senado, Pedro Chaves, considera a iniciativa uma verdadeira revolução educacional. Repórter Jorge Cardim.
A reforma do ensino médio determina a implantação gradual do ensino integral e o aumento da carga horária mínima anual de 2.000 para 3.000 horas. Homologada pelo Ministério da Educação, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio prevê que apenas português e matemática tenham carga horária obrigatória nos 3 anos do ensino médio. As mudanças devem ser implementadas a partir de 2019 em algumas escolas-piloto. O relator da proposta no Senado, Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, disse que o modelo adotado em outros países busca modernizar o ensino e manter os jovens na escola.
É uma verdadeira revolução no novo modelo educacional. Todas essas ações têm os requisitos necessários para modernizar a educação no Brasil, sobretudo o ensino médio, que é a etapa onde se encontram os indicadores mais críticos.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o decreto legislativo que facilita a transferência de tecnologia militar com o Reino Unido. Repórter Floriano Filho.
O Brasil tem parcerias estratégicas no setor militar com países de todos os continentes. Essas cooperações incluem diferentes áreas da defesa. Vão do intercâmbio entre escolas militares a conferências sobre geopolítica e segurança internacional. Um dos principais objetivos das cooperações é a transferência de tecnologia militar, inclusive para a compra de armamentos e equipamentos equipamentos digitais. A Comissão de Relações Exteriores aprovou em dezembro mais um desses acordos com o Reino Unido. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, foi relatora do projeto de decreto legislativo e mencionou os principais pontos da nova parceria.
Promover a cooperação em assuntos relativos à defesa, especialmente nas áreas de planejamento, pesquisa e desenvolvimento, apoio logístico e aquisição de produtos e serviços, o intercâmbio de tecnologia militar, inclusive com visitas recíprocas de cientistas e técnicos, o intercâmbio de experiências e conhecimento em assuntos relacionados à defesa.
Ana Amélia enfatizou a importância específica do novo acordo, especialmente para acesso a tecnologias marítimas avançadas. O projeto de cooperação militar com o Reino Unido está pronto para ser lido e votado no plenário do Senado.
Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, pretende atuar no impasse das dívidas dos estados com a União. O senador também vai pautar seu mandato na defesa pela agricultura do país. Para ele, é preciso estabelecer renda para os agricultores. A reportagem é de Maria Ferreira.
O senador eleito Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, tem como prioridade em seu mandato a resolução do endividamento dos estados. Para ele, é necessário respeitar a Lei Candir, que versa sobre o imposto que os estados devem cobrar sobre transporte de mercadorias e prestação de serviços, a fim de que recebam repasse justo do ICMS e paguem suas dívidas. Reins também quer atuar na defesa dos direitos dos agricultores.
Nós temos que trabalhar e vou trabalhar fortemente para voltar a ter renda para os nossos agricultores. Aqueles que jogam a semente na terra, ele tem que ter renda. Ele tem que ter renda na atividade dele. E a superconcentração que existe hoje, né, é em cima de verdadeiros cartéis que se formam de fertilizantes, de peças, de máquinas, de defensivos, enfim. Como fazer para proteger os nossos produtores? É a luta que nós vamos fazer.
Luiz Carlos Reins é engenheiro agrônomo e produtor rural e está no quinto mandato como deputado federal. Em 1992, foi eleito prefeito de São Borja. Em 2016, teve atuação firme no processo do impeachment e votou a favor do impedimento da então presidente da República, Dilma Rousseff. Os suplentes são Ireneu Ort e Drica de Lucena. Os dois são do PP.
Em seu primeiro mandato, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, vai propor a reformulação do Código de Trânsito e a redução do mandato de senador para 5 anos. O futuro senador contou também que a população espera novidade dos senadores eleitos. Repórter Adrian Alencar.
Eleito pelo Estado do Espírito Santo, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, defende a reformulação do Código de Trânsito Brasileiro e o aumento da pena para motoristas que dirigirem embriagados e matarem alguém. O senador conta também que vai lutar contra o que chamou de privilégios na administração pública, mesmo que estejam amparados por lei, como é o plano de saúde vitalício para os familiares de senadores. Ele avalia que a população espera novidades dos novos parlamentares e está acompanhando mais de perto o trabalho dos senadores.
A população está cansada do mesmo com os mesmos resultados e que ela entendeu que o voto tem um preço e o preço do voto é o futuro, que começou no dia 7 de outubro. Ela vai ficar atenta também à execução desse mandato.
Fabiano Contarato tem 52 anos e foi nomeado em 2016 Corregedor-Geral do Estado do Espírito Santo. Fabiano é professor e delegado da Academia de Polícia Civil do Espírito Santo. Ele propõe a redução do mandato de senador de 8 para 5 anos, com a justificativa de que traria melhorias na renovação política. Seus suplentes na casa são Ana Paula Tongo, do MDB, e Bento Porto, da Rede Sustentabilidade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Com um simples toque, é possível solicitar documentos, acessar serviços públicos, estudar e pagar contas. O último Eu Fiscalizo do ano traz como tema uma necessidade básica do século XXI, a internet. Reportagens e entrevistas mostram como o acesso à rede ocorre em diferentes regiões do país. Pesquisas da Associação Aliança para uma Internet Acessível apontam que as desigualdades por classe social e por áreas urbanas e rurais persistem, pois o acesso à internet no Brasil só tem preço acessível para 40% da população. O vídeo trata ainda da Política Nacional de Banda Larga e do programa Internet para Todos. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.